Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Pense Verde, o seu espaço de informação, reflexão e consciência ambiental aqui na tua Rádio Fátima. Hoje nós temos uma edição especial. Nós vamos acompanhar a reprise da entrevista realizada esta semana com a meteorologista Kátia Valente, trazendo uma análise importante sobre o fenômeno El Niño em 2026 e o que podemos esperar para o inverno nos campos de cima da serra neste ano. Um tema que impacta diretamente a nossa agricultura, o abastecimento de água, o clima das cidades e, claro, o nosso dia a dia. Estamos chegando para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Quando falamos em clima, não estamos falando apenas de previsão do tempo, mas de planejamento, de segurança e, acima de tudo, de sustentabilidade. Portanto, nós vamos acompanhar agora a conversa que eu tive nesta semana com a meteorologista Kátia Valente, que traz um olhar técnico e também acessível sobre o El Niño e os efeitos dele, né, os reflexos do El Niño aqui na nossa região. Nos últimos dias, nós viemos acompanhando muitas informações a respeito do clima, do tempo, e é claro que chega o momento da gente ampliar um pouco mais esse tema e conversar. E para isso, hoje nós vamos ter a assessoria da nossa meteorologista, Kátia Valente, que está em contato conosco para falarmos um pouco sobre o clima e também sobre o El Niño, né? Muitas informações vêm sendo divulgadas nos últimos dias, nas últimas semanas, sobre a possibilidade da formação do El Niño em alguns institutos de meteorologia falam até em uma tendência forte, mas a gente vai conversar com quem entende para que a gente possa ter uma certeza do que vai acontecer, né, e que a gente possa também desenhar prognósticos que são tão importantes na nossa região, seja pela nossa localização, né, pela nossa geografia e os campos de cima da serra, a gente sabe que tem alguns aspectos únicos. E também seja pela área da produção, da fruticultura e a população em geral, eu tenho certeza que é um assunto que interessa bastante a todos. Por isso, Kátia Valente, desde já, muito obrigada pela tua disponibilidade. Um bom dia.
Bom dia, Fábio. Bom dia também a todos os ouvintes. Prazer é meu.
Bom, comentamos há pouco, né? Estamos tendo aí o primeiro frio de verdade desse ano de 2026. O que esse primeiro frio revela pra gente do que esperar agora pro inverno deste ano?
Então, primeiro frio um pouco mais intenso, né? Inclusive trouxe algumas geadas, não só aqui na região dos Campos de Cima da Serra, mas também partes do centro do estado, partes lá da Campanha Gaúcha. Então, várias regiões com registro de geadas. Mas essa é uma situação bastante comum, inclusive a gente já poderia estar observando, né, algumas temperaturas mais baixas antes desta entrada de massa de ar frio, mas não veio, não aconteceu. Mas assim, o que, se espera daqui para frente é que a gente tem as chuvas, né, associadas às frentes frias e as massas de ar frio que vão trazer o frio. Porém, Fábio, como a gente vai comentar aí dos próximos meses, eu já posso ir adiantando que esse inverno tende a ser mais ameno. E isso justamente por causa do aquecimento lá do Pacífico Equatorial. Então, assim, ó, vamos ter frio? Claro que sim, entradas de ar frio, de vez em quando elas vêm, elas vão derrubar a temperatura, elas vão trazer geadas, mas não vai ser aquele frio persistente, né? Aquele frio também mais frequente. Este ano, o inverno será mais ameno.
Esse inverno mais ameno, né, você acabou de dizer pra gente, vem com essa tendência do El Niño.
Exatamente. que acontece? Nós, neste momento, então vamos assim por partes para o pessoal entender bem o que está acontecendo. No início do ano, nós tínhamos uma condição que a gente chama de neutralidade climática, que é quando não temos influência de fenômenos climáticos de grande escala, como El Niño, como La Niña. O ano passado, nós estávamos sob uma La Niña. Então, falando no inverno, o ano passado nós tivemos um inverno mais padrão aqui para o Rio Grande do Sul. Agora, o que está acontecendo? Já há uns 2 meses, o aquecimento, o Oceano Pacífico Equatorial voltou a registrar um aquecimento, ou seja, as águas superficiais desse oceano começaram a aquecer. E a expectativa... Todos os modelos climáticos, né, são aqueles modelos de grande escala, globais, e que olham para os próximos meses, eles já vêm mostrando que esse aquecimento vai continuar ocorrendo até que, entre o final do outono, do inverno e na primavera, já tenhamos um El Niño configurado. Então, expectativa é exatamente essa, né, de que ao longo desses próximos meses, o aquecimento vá aumentando até ter a formação de um El Niño. Agora, o que não se pode dizer nesse momento? Embora a gente veja em muitos canais, mídias e tal, né, de que teremos um El Niño super forte, de que teremos o El Niño mais forte dos últimos 140 anos, nada disso hoje é viável da gente dizer que vai acontecer. Não. O que nós temos hoje? Oceano em aquecimento, grande probabilidade, mais de 90%, entre 80% e 90% probabilidade de que vamos sim ter a formação de um fenômeno El Niño. Então, esse é o primeiro ponto, este é o fato. Agora, quanto à intensidade desse fenômeno, ainda não se pode dizer. Nós estamos nesse momento, agora mês de abril, mês de maio, até mês de junho, é um momento ainda de transição da atmosfera. Aqui no hemisfério sul, transição do verão para o inverno, e lá no hemisfério norte, transição da primavera para o verão. Isso significa o quê? Né? Que a atmosfera está mais instável e isso acaba criando barreiras para que os modelos realmente enxerguem o que vai acontecer. Então, é como se a gente dissesse assim que os modelos ficam um pouco contaminados com essa transição. O que acontece? Mais lá por final de maio, ao longo de junho e também julho, esses modelos começam a ficar mais condizentes com a realidade, ou seja, começam a absorver aquilo que está realmente acontecendo na atmosfera. E aí, então, a gente vai conseguir ter uma noção bem mais realista, né, de que intensidade realmente vai acontecer esse El Niño. Então, hoje, Fábio, o que a gente pode dizer? O oceano está em aquecimento, vamos ter a formação de um El Niño, porém ainda não sabemos, não podemos afirmar com certeza qual será a intensidade desse fenômeno.
Perfeito. Bom, Kátia, já existe chance de nós falarmos sobre algum cenário de chuvas, por exemplo?
Então, justamente essa condição a gente chama de impacto, né? Bom, vamos ter a formação do El Niño lá na primavera? Qual é o impacto? Hoje, não podemos dizer. O que a gente sabe pelo passado? De que quando nós temos El Niño, os volumes de chuvas aumentam aqui no estado. Porém, a gente precisa saber, né, a intensidade desse fenômeno, se realmente a época do ano em que ele atua é muito importante também. Por quê? Porque na primavera nós temos eventos de chuvas mais intensos. Aliás, tanto no inverno quanto na primavera, o normal são chuvas abundantes aqui no estado. Então, quando tem um El Niño, isso fica potencializado. Então, é um ponto de atenção. Temos a formação de um El Niño e temos a formação de um El Niño provavelmente atuando na primavera. Então, né, com isso, nós chamamos a atenção de quê? Já é uma estação chuvosa, pode ser potencializada, mas nós precisamos ter muita parcimônia e responsabilidade, né? E não antecipar esses eventos que vão acontecer. Por quê? Porque ainda não temos certeza absoluta, né, do que pode acontecer ao longo da primavera. Mas uma coisa é certa, a gente sempre tem que lembrar que essas épocas do ano, né, tanto o inverno quanto a primavera, são muito propícias a tempestades, pode acontecer em qualquer época do ano, mas principalmente nessas, devido à atuação de frentes frias, à umidade que fica canalizada lá da região norte aqui no estado. Então, tudo isso potencializa já normalmente as chuvas e temporais no estado. Mas lá na primavera, se tivermos um El Niño, e aí quando a gente entender a intensidade desse fenômeno, aí a gente consegue realmente falar o que pode se esperar mais precisamente de eventos aqui no estado.
Uhum. Kátia, nós falamos aqui ainda sobre o inverno, né? Que a gente deve ter um inverno com temperaturas médias mais elevadas. Nossa região aqui vive de culturas como a maçã, por exemplo, que dependem de um acúmulo de horas de frio no inverno, né? O que a gente pode dizer aí para o pessoal da fruticultura?
Exatamente. Então, assim, ó, diferente do ano passado, quando nós tínhamos até uma laninha, mesmo com fraca intensidade, as frentes frias entraram de forma mais frequente, normal aqui no estado, trazendo a chuva, e atrás dessas frentes frias, entre o outono, principalmente inverno, né, vem as massas de ar frio que trazem as temperaturas baixas, que mantém as temperaturas baixas por diversos dias. Então, isso é bastante comum. Vai acontecer? Vai. Neste final de outono, segunda metade de outono e inverno, vai acontecer. Porém, essas massas de ar polar, algumas, talvez não consigam entrar com maior intensidade. E muitas vezes elas até podem entrar com intensidade, mas não vão ficar muito tempo atuando. Então, depois, na média, quando a gente for observar, né, o resultado desse comportamento, nós vamos ver que as temperaturas devem ficar mais elevadas, ou seja, o inverno deve ser mais ameno. Pode ter dias de frio intenso, sim, mas eles não devem persistir por mais tempo sobre o estado, como é normal quando a gente não tem assim um aquecimento. Embora o El Niño não esteja formado, né, agora, durante o inverno, esse aquecimento das águas já poderá sim responder, e aí com isso, né, favorece essa ocorrência de temperaturas um pouco mais amenas aqui na nossa região.
Uhum. Kátia, a gente sabe que os campos de cima da serra aqui têm algumas características geográficas que são únicas, né? O relevo, a altitude.
Com certeza.
Tem riscos maiores, por exemplo, de eventos severos, granizo, ventos fortes? Como é que está essa tendência aí?
Olha, na realidade sempre tem, como eu comentei, né? No Rio Grande do Sul são eventos muito normais. Quando chegam as frentes frias, elas trazem as chuvas intensas, muitas vezes elas vêm acompanhadas, né, de temporais, conforme a atuação da nebulosidade. Essas frentes frias dão origem a ciclones extratropicais, são muito comuns aqui no estado, dependendo da posição do ciclone, mais próximo, menos próximo, pode influenciar essa condição. Isso durante o inverno e depois na primavera também. A gente ainda tem a condição disso, desses sistemas, e mais ainda, né, provavelmente com uma atuação do El Niño, temos essa possibilidade potencializada assim. Então, assim, o que dá para se dizer hoje, no inverno, um inverno mais ameno, não tão frio quanto o ano passado, e uma primavera com potencial de atuação de El Niño, então esse potencial de tempestades realmente aumenta. Mas, como eu falei, precisamos ainda acompanhar, né, como vai ser esse aquecimento do Pacífico e qual vai ser a qualidade, vamos dizer assim, da intensidade do fenômeno.
Bom, Kátia, eu quero aproveitar a tua atuação junto à Defesa Civil do Estado também para te perguntar que em 2024 a gente teve, né, grandes enchentes e de lá para cá mudou muito a tecnologia do monitoramento e o sistema de comunicação com a população. Hoje, com quanto tempo de antecedência a gente consegue prever um evento extremo aí?
Depende, Fábio, depende muito de que tipo de evento. Por exemplo, tempestades... Normalmente se faz a previsão do tempo, porque tem muita diferença. Fazer previsão do tempo, fazer monitoramento e nowcasting. são três momentos, né? A previsão do tempo é aquela em que a gente fala nos boletins, né? Previsão para hoje, para amanhã, depois de amanhã, dependendo do sistema que a gente está vendo, que está se formando e que vai atuar, podemos dizer, olha, pessoal, pode ter chuvas mais intensas, pode ter temporais e tudo mais. Com 48 horas de antecedência, às vezes 24, a gente já consegue observar uma maior concordância entre os modelos de previsão. E aí se vê, olha, realmente, vamos ter a formação do ciclone, ele vai ficar mais próximo à costa, então pode trazer mais influência, ou o sistema de baixa pressão que a gente está monitorando vai atuar sobre o estado, então vai trazer tal e tal consequência. Isso tudo é a previsão. O monitoramento é quando a gente fica, porque a gente fica olhando isso 24 horas, né? Então, a equipe que está olhando isso, ela vai monitorando. Ó, a frente está chegando, já trouxe chuva lá no sul do estado, está subindo, vem com intensidade mais forte, ou não. Ah, a frente fria perdeu intensidade. Então, isso tudo é um monitoramento. E o nowcasting, que é feito particularmente com os radares meteorológicos, essa condição é de ver o que já está em formação, ou seja, estamos monitorando uma, por exemplo, uma tempestade que está acontecendo no centro do estado e que está chegando aqui na região. Então, o radar meteorológico, se ele estiver no raio de atuação desse fenômeno, ele consegue nos dizer que está vindo, quanto tempo pode demorar, né? Vai cerca de uma hora, 40 minutos. Olha, ele tá formando uma célula de tempestade. Então, a gente enxerga e, com isso, pode se mandar alertas. O nowcasting, a antecipação de fenômenos assim como tornados, como tempestades mais severas, isso, às vezes, acontece 30 minutos, 10 minutos, às vezes, em 5 minutos, se consegue também ter uma antecipação de fenômenos, quando esses fenômenos são realmente esses severos, né? E quando são frentes frias, esses sistemas mais robustos, a gente pode ir falando, né, de que tem esse potencial com 24 horas, depois 12 horas e assim por diante.
Perfeito. Bom, a gente sabe então que essas temperaturas médias mais altas aí que nós temos previstas para este inverno e a possibilidade, né, dos efeitos do El Niño lá no, na primavera, bagunça um pouco o calendário agrícola. Qual o recado, né, que a nossa meteorologista deixa aí para os nossos pecuaristas, nossos fruticultores, a população em geral?
Com certeza a bagunça, sim, isso é fato, né? E o que eu diria assim, ó, é o monitoramento. E não o monitoramento que o meteorologista faz, mas o monitoramento de ouvir, né, o que os profissionais estão falando. Ou seja, por exemplo, se sabemos que tem uma frente fria que vai atuar, e aí agora eu falo mais é já lá da primavera, a época que a gente está se preparando, né, para a safra de verão, por exemplo, escutar os meteorologistas, fontes oficiais de que, olha, frente fria chega, não adianta ir para o campo trabalhar, espera mais um pouquinho. Isso, então, se chama o monitoramento, né, que a gente faz, que justamente é para ajudar os produtores. Com relação ao inverno, já saber agora que tem a tendência de um inverno mais ameno, né? Então, entender o que isso significa para a sua produção, para a sua tomada de decisão, né? Mas eu sempre digo, é muito importante estar atento a essas informações, né? Sobre o que vai acontecer sempre, seja na próxima semana ou no próximo mês, porque a gente sabe que isso impacta e muito a vida de todo mundo.
Kátia, quero muito te agradecer aí pela tua disponibilidade, pelos esclarecimentos, pelo bate-papo. Obrigada por esse momento e um bom dia para você.
Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, porque a gente precisa continuar falando, né, de El Niño e de como vai ser essa atuação realmente ao longo dos próximos meses. Sempre à disposição de vocês. Um abraço.
Com certeza, vamos te procurar também para falar mais aí sobre esse tema. Obrigada. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do Pense Verde. Seguimos reforçando para você que cuidar da natureza é também cuidar da nossa vida, da nossa produção e das próximas gerações. A informação fortalece decisões que aproximam o campo da ciência e nos convidam a olhar com mais atenção para o meio ambiente e as suas transformações. Cooperval, valores que crescem na cooperação, serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Muito obrigada pela sua companhia. Nós voltamos no próximo sábado, neste mesmo horário. Um ótimo final de semana para você, de paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.